Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast NineRTree. Hoje vou resumir e analisar o livro. 22 Hábitos para Passar em Concursos, de Diego Rebouças, é um guia prático de preparação para concursos públicos brasileiros. Voltado tanto a iniciantes sem direção, quanto a candidatos que percebem estagnação nos estudos. O livro propõe que a aprovação depende menos de esforço desorganizado e mais da construção deliberada de rotinas produtivas. Sua estrutura se apoia em 22 hábitos que o autor apresenta como ferramentas aplicáveis ao cotidiano do concurseiro. A abordagem deriva de sua experiência como aprovado, inclusive no concurso da Receita Federal em sua primeira tentativa, e de sua atuação como coach em cursos preparatórios. Em vez de se concentrar no conteúdo de uma carreira específica, a obra trata do processo de estudar, organizar escolhas, sustentar a prática, evitar desperdícios de tempo e dinheiro e aproximar a rotina do leitor daquela atribuída aos candidatos aprovados. Assim, pertence ao gênero de orientação e técnicas de estudo, com linguagem direta e foco na aplicação imediata. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, hábitos como base de uma preparação menos improvisada. O ponto central do livro é a substituição de uma preparação reativa por hábitos de estudo estáveis. Para quem presta concursos, estudar apenas quando surge um edital, uma aula nova ou uma sensação de urgência costuma criar oscilações difíceis de sustentar. A proposta de Rebouças, conforme a apresentação da obra, é oferecer 22 práticas voltadas à incorporação no dia a dia, formando uma rotina mais consistente. O valor dessa perspectiva está em tratar a aprovação como consequência de decisões repetidas, e não como resultado de picos ocasionais de dedicação. Um hábito reduz a necessidade de renegociar diariamente se quando e como estudar. Isso preserva energia mental para tarefas que efetivamente demandam atenção, como compreender matérias, revisar e lidar com questões. A ênfase também evita uma confusão frequente: muitas horas investidas não equivalem automaticamente a progresso. Sem regularidade, critérios e acompanhamento, o candidato pode repetir atividades confortáveis sem corrigir lacunas. O livro se diferencia ao enquadrar técnicas de preparação como comportamentos praticáveis, e não apenas como conselhos isolados. Essa orientação é particularmente útil em um contexto no qual os cronogramas de concursos são incertos e a preparação precisa sobreviver a períodos longos. Em segundo lugar, escolher o concurso adequado antes de multiplicar esforços, entre os elementos explicitamente associados ao livro está a ajuda para escolher o concurso ideal. Essa etapa tem peso estratégico porque define quais conteúdos, exigências, prazos e possibilidades de carreira orientarão a preparação. Candidatos que alternam continuamente entre editais incompatíveis podem acumular materiais e horas de estudo sem construir domínio suficiente para uma prova determinada. Ao incluir a escolha no método, a obra reconhece que a organização não começa no cronograma, mas na delimitação de um objetivo viável. A decisão não precisa ser entendida como uma promessa rígida de seguir uma única carreira para sempre. Ela funciona, antes, como um critério para priorizar esforços no presente. O candidato deve relacionar sua formação, seus interesses, as disciplinas cobradas e a realidade da função pública às alternativas disponíveis. Essa análise ajuda a distinguir oportunidades coerentes de distrações que apenas parecem urgentes. Também permite avaliar o custo de preparação de cada caminho, evitando compras indiscriminadas de cursos e materiais. O mérito da abordagem é inserir uma questão frequentemente negligenciada em livros de técnicas. Não basta estudar melhor se o alvo é mal definido. Uma preparação racional requer tanto métodos de execução quanto uma direção que dê sentido às prioridades. Em terceiro lugar, rotinas de aprovados como referência, não como fórmula idêntica, Rebouças apresenta os hábitos como formas de estudar conforme a rotina dos aprovados. A ideia oferece uma referência prática, pois candidatos bem-sucedidos tendem a transformar estudo em processo contínuo, com atenção à execução e ao aproveitamento dos recursos. Contudo, o ponto analítico mais relevante não é copiar literalmente a agenda de outra pessoa. A utilidade de observar rotinas eficazes está em identificar princípios transferíveis, como constância, foco, planejamento e disposição para ajustar práticas que não produzem resultado. Cada concurseiro enfrenta condições distintas de trabalho, família, base escolar e tempo disponível. Por isso, uma rotina só é realmente funcional quando pode ser repetida nas limitações concretas do leitor. Modelos excessivamente idealizados podem gerar culpa e abandono. Práticas graduais, por outro lado, favorecem continuidade, ao organizar sua proposta em hábitos. O livro tende a tornar essa adaptação mais acessível. O leitor pode examinar comportamentos e integrá-los à própria agenda, em vez de esperar pela condição perfeita para começar. A promessa de economizar tempo e dinheiro se relaciona diretamente a esse mecanismo. Quanto mais cedo o candidato identifica uma forma sustentável de estudar, menor a chance de compensar desorganização com acúmulo de cursos, materiais ou jornadas improdutivas. A referência aos aprovados, portanto, vale como parâmetro de processo, não como receita universal. Em quarto lugar, economia de tempo e dinheiro como critério de qualidade do estudo, a obra afirma que seus hábitos podem ajudar o leitor a economizar tempo e dinheiro. Em preparação para concursos, esse benefício não se limita a reduzir gastos diretos, tempo desperdiçado em materiais desconectados do objetivo. Métodos abandonados rapidamente ou mudanças constantes de direção também possuem custo alto, sobretudo para quem concilia estudo com trabalho e responsabilidades pessoais. O foco em estudar corretamente sugere uma preocupação com a qualidade das escolhas feitas antes e durante a rotina. Um plano útil precisa evitar tanto a dispersão entre recursos quanto a falsa segurança de consumir conteúdo sem transformar esse contato em aprendizagem verificável. A economia financeira decorre, em parte, de selecionar melhor cursos, livros e ferramentas de apoio, em vez de comprar soluções para cada dificuldade momentânea. Já a economia de tempo depende de reconhecer prioridades e manter procedimentos que possam ser executados de modo recorrente. Essa perspectiva é relevante porque o mercado de concursos frequentemente oferece promessas de atalhos e volume excessivo de informação. O livro se posiciona de maneira mais pragmática ao ligar progresso a hábitos cotidianos. Não há indicação de que prometa substituir o estudo das disciplinas ou eliminar a competitividade das provas. Seu argumento é mais realista: uma rotina bem organizada aumenta a capacidade de usar recursos de forma consciente e de manter preparação ao longo do tempo. Por último, aplicação imediata para iniciantes e candidatos em estagnação. O público descrito para o livro inclui pessoas que não sabem por onde iniciar, candidatos que estacionaram e leitores que desejam aperfeiçoar conhecimentos já existentes. Essa amplitude decorre do foco em processo e não em uma matéria específica de edital. Para o iniciante, hábitos funcionam como uma porta de entrada, ajudam a converter uma intenção ampla de prestar concurso em ações regulares e observáveis. Para quem já estuda, eles podem servir como instrumento de diagnóstico, revelando se a estagnação vem de falta de direção, irregularidade ou uso pouco criterioso do tempo. A ênfase do autor na prática imediata é adequada a esse público porque reduz a distância entre leitura e execução. Um guia de preparação perde valor quando apresenta princípios sem conexão com decisões rotineiras. Ao mesmo tempo, a aplicação imediata não deve ser confundida com resultado instantâneo. Em concursos públicos, a consolidação de conteúdo e o amadurecimento do desempenho exigem tempo, especialmente em seleções concorridas. O uso mais produtivo da obra é tratar seus hábitos como uma base para a revisão pessoal contínua, adotar, testar, observar obstáculos e ajustar a rotina. Assim, o livro pode auxiliar o leitor a sair do consumo passivo de dicas e assumir uma gestão mais consciente da própria preparação, preservando o entendimento de que cada edital demandará adaptações específicas. Em conclusão, 22 hábitos para passar em concursos é indicado para concurseiros que precisam estruturar melhor a preparação antes de buscar soluções excessivamente especializadas. Iniciantes podem encontrar nele um ponto de partida para escolher um objetivo e criar uma rotina, enquanto estudantes experientes podem usá-lo para revisar práticas que se tornaram improdutivas ou dispersas. Seu benefício prático está na ênfase em comportamentos repetíveis. A obra procura aproximar o leitor de uma preparação com direção, continuidade e uso mais criterioso de recursos. Intelectualmente, ela reforça uma ideia importante no campo dos concursos de desempenho não depende apenas de motivação ou quantidade de horas, mas da organização das decisões que sustentam o estudo no longo prazo. O livro se destaca, dentro da literatura de orientação para concurseiros, por unir a proposta de 22 hábitos à experiência profissional do autor como aprovado e coach. Em vez de se apresentar como manual de uma disciplina, ele se concentra em como conduzir o processo de preparação e inclui a escolha do concurso como parte desse processo. Essa combinação é útil para quem busca um guia direto, especialmente antes ou durante a montagem de uma estratégia mais detalhada para um edital. Ainda assim, a leitura não substitui o estudo programático das matérias exigidas nem a análise cuidadosa das regras de cada seleção. Sua contribuição está em oferecer uma moldura prática para que esses esforços sejam mais consistentes, conscientes e sustentáveis. Se você quiser apoiar Diego Rebouças, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!